Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Quero aproveitar que os irmãos estão de pé. Queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 6, e o verso é o de número 25. Mateus, capítulo de número 6, e o verso de número 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que mantimento e o corpo mais do que vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhei para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos por um momento. Vamos fazer um minuto de oração. Senhor Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por esse dia, por essa noite, por essa oportunidade, meu Pai. Que o Senhor venha, meu Deus, a manifestar a tua vontade aqui nesta noite. Que não sejam as minhas palavras, que não seja a minha vontade, meu Pai, mas para que a tua inspiração venha e fale a cada coração aqui nessa noite, meu Deus. Não aquilo que eles querem, mas aquilo que nós necessitamos, meu Pai. Uma palavra de edificação e alimentação para o nosso espírito, meu Deus. Para que possamos mais e mais aprender e usufruir da tua benevolência, meu Pai, da tua sabedoria. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar. A mensagem de hoje, ela vai se encontrar lá no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 17. Mas não é necessário que você abra a sua Bíblia. Nessa mensagem, a gente vai ouvir sobre um homem chamado Elias. Mas antes da gente começar a falar dele propriamente dito, eu queria trazer aqui para os irmãos um pouco sobre como que andava o povo naquela época. Na época em que viveu o profeta Elias, reinava um homem chamado Acabe. Acabe, ele era um rei que ele era instruído nos caminhos de Deus. Ele conhecia os mandamentos, ele tinha instrução dos profetas quanto ao que ele deveria ou não ser, o que ele deveria ou não fazer, e como que ele deveria guiar aquela sociedade. Mas, como a maioria dos governantes daquela época, Acabe ele chegou num ponto da sua vida em que ele começou a tentar trazer prazer para a própria vida dele. Ele queria seguir os próprios caminhos e ele começou a fazer as suas próprias vontades, negligenciando aquilo que Deus, muitas das vezes, tinha instruído aquele homem. Em certa altura de sua vida, ele pega e casa com uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel, ela era uma mulher sidônia e ela tinha uma cultura totalmente diferente das dos israelitas. Ela era uma mulher muito ruim, ela era promíscua, ela era idólatra e ela tinha uma série de outras características ali que desagradavam a Deus, que não condiziam com a doutrina que Deus ele tinha para o seu povo. E Acabe, ele acaba se apaixonando por essa mulher, ele acaba se casando com ela, só que quando ela vem morar com Acabe, ela vem para o reino de Israel, ela não vem sozinha. Ela acaba trazendo também toda a cultura a qual ela vivia. Ela trouxe templos de adoração, ela trouxe imagens de adoração, ela começou a apresentar para aquele povo dois deuses, ou que ela julgava deuses, que era Baal e Azerá. Ela trouxe profetas, pessoas ali que ensinavam como que se deve cultuar esses deuses estranhos. E Acabe, o rei, ele não se importou com essas coisas. A todo tempo ele permitia que essa mulher fizesse tudo isso sem se importar com que Deus ele se, que Deus pensava de tudo aquilo. Nesse momento se apresenta para a gente um profeta chamado Elias. E eu imagino aqui que Elias, ousado, ele era aquela pessoa ali que ela não media as palavras. Elias, ele chega, eu imagino que ele chega no rei ali por várias vezes e fala: Acabe, como é que você deixa esse tipo de coisa acontecer? Você não está vendo que essa mulher idólatra, ela está ensinando coisas ao nosso povo que vai totalmente contra o que Deus ele quer para a gente? Será que você não vê que Deus ele vive livrando o nosso país, ele vive nos abençoando aqui e você vai desrespeitar o nosso Deus dessa maneira? Eu imagino Elias por diversas vezes ali repreendendo o rei, tentando trazer razão de novo para a vida dele. Eu até imagino as respostas de Acabe. Ah, Elias, não tem problema. Ela só construiu uma casa ali para guardar as imagens dela. Ah, Elias, não tem problema. Não está fazendo mal para ninguém. Ela não obriga ninguém a adorar esses pedaços de pedra. Eles vão porque eles querem. Só está ali sendo ofertado, mas eles vão porque eles têm vontade. Ah, mas você trouxe profetas. Olha, eles não estão indo na casa de ninguém. Eles ficam ali, procura quem quer. Eu imagino que por várias vezes Acabe ele foi fazendo aquele meio de campo, ele tentando conciliar tudo aquilo que não era de Deus com aquilo que era de Deus. Ele querendo fazer dar certo ali duas culturas diferentes no mesmo lugar, porque ele não queria ir contra a mulher dele. Mas ele também não podia ir contra o profeta. Até que, certo dia, eu imagino ali que Elias ele foi se cansando de tudo isso, e ele chega na frente de Acabe e fala assim para ele: olha, segundo a minha palavra, a partir de hoje não vai chover e nem vai cair orvalho nessa terra. E para você pode parecer uma coisa muito simples, só não vai chover, certo? Só que naquela época, eu queria que você lembrasse que não existia muita das tecnologias que nós temos hoje para plantio, como por exemplo uma bomba de água. Então a irrigação que era feita lá era toda a base de chuva. Decretar que não vai chover seria o mesmo que não hidratar a sua plantação. Como consequência, a maioria delas ia morrer, ia faltar comida, os animais iam morrer desidratados ou então por falta de alimentação. Isso ali que estava sendo decretado não era uma simples punição, mas era uma crise sendo prevista pelo profeta. E ele vai ali, ele manifesta essa palavra segundo a vontade dele e Deus, ele honra essas palavras. Porque aqui a Bíblia é bem específica que não foi Deus que determinou isso. Mas foi o profeta que disse, Deus ouvindo isso falou, eu vou fazer a tua vontade, eu vou fazer conforme o que você disse. E assim acontece. Eu imagino que Acabe vendo, passando-se o tempo ali, ele vai vendo que a chuva não cai, ele vai vendo as coisas ficando difíceis, a população reclamar, e ele começa a perseguir Elias. Ele começa a querer capturar Elias. E Deus ali, ele ordena para aquele profeta que ele fuja. E começa aqui uma certa situação para provar a fé de Elias. Elias aqui, ele abandona tudo que ele tinha, ele deixa para trás a sua casa, os seus amigos, quem sabe as pessoas que congregavam com ele deixa o seu sustento, o seu emprego, e ele parte ali para um lugar que Deus ordenou ele, que ele não tinha ido ainda. Ele troca a cama, a casa e o conforto por um lugar ao sereno, um local que ele não sabia quando que ele ia se alimentar. Mas a Bíblia vai dizer que Elias, ele faz exatamente isso. Ele vai lá, ele obedece, e Deus, ele começa a mandar sustento ali para Elias. Durante todo esse tempo ali que Elias fica, Deus ele mandava a todo tempo corvos com carne e pão, sendo que Elias tinha água ali à disposição para ele beber. E por muito tempo ele faz isso. Enquanto ele ficava ali escondido, Acabe procurava ele com todas as forças, querendo pegar esse homem, querendo fazer ele reverter aquela situação que ele causou para Israel. O tempo continua passando, e a seca ali, ela se torna cada vez mais grave, a ponto de até o riacho que Elias usava ali para se hidratar, ele secar. E Deus, mais uma vez ali, ele cuida do profeta e manda ele um pouco mais longe, manda ele para uma outra cidade. Deus ali olha para ele e fala, Elias, agora você vai para a casa de uma mulher viúva. Eu ordenei ali, eu já providenciei tudo para que você seja sustentado por aquela mulher. E Elias, de pronto, ele vai ali, ele obedece, ele ouve a voz de Deus e chega na casa dessa mulher. Só que quando ele chega lá, essa mulher ela estava passando por uma dificuldade muito grande. Ele olha assim para ela, vê ela pegando um pouco d'água e pede um pouco d'água para essa mulher. Essa mulher oferece a ele. Então, depois que ele bebe água, ele vai lá e pede alimento. Ele chega para ela e fala, mulher, me dá um pouco de pão, eu tenho fome. E essa mulher olha e fala para ele, olha, nem que eu quisesse, eu não poderia te ajudar. Eu tenho só um pouco de farinha, só um pouquinho de azeite, e isso aqui mal dá para mim e para o meu filho. A gente vai se alimentar com esse resto de comida aqui e a gente vai morrer de fome. Para você entender, naquela época eles pegavam um pouco de farinha, amassavam com azeite, passavam um pouco no fogo e viravam um pão, um tipo de pão. E o que, que essa mulher estava falando? Eu não tenho nem para mim. Como é que eu vou alimentar um homem adulto? E o profeta olha para ela e fala assim, mulher, ouve o que eu estou falando. Deus ele me ordenou a vir aqui e siga as minhas palavras, não vai faltar nada para você. Você vai entrar na tua casa, você vai fazer um alimento para mim, e depois você vai voltar lá e vai fazer alimento para você e para o teu filho. E enquanto faltar chuva nessa terra, você pode ficar tranquila que nada vai faltar na tua casa. A farinha, a pouca farinha que você tem vai se multiplicar. O pouco de azeite que você tem vai se multiplicar. E assim essa mulher ouviu e assim foi feito. Enquanto aquela situação ruim durou ali, Deus ele jamais deixou de desamparar. Deus ele sempre estendeu a mão ali e providenciou aquilo que o profeta precisava. Isso aí se estendeu por 3 anos. Por 3 anos aquela seca ali, ela devastou aquela terra. Passado todo esse tempo, Deus ele fala de novo com o profeta e ordena ele, fala, olha Elias, chegou a hora. Sai daí de onde você está e vai encontrar o rei. É isso, esse mesmo que quer te matar. Você vai lá e encontra esse rei porque eu vou mandar chuva para Israel. Eu imagino ali que Deus, ele ouvindo o clamor do povo dele, ele viu que estava na hora de ele entrar com uma providência naquele lugar. E Elias, ele vai. Ele se encontra primeiramente com o mordomo do rei, uma pessoa muito próxima a ele, e fala, olha, manda Acabe, o rei de Israel, vir aqui falar comigo. E ali ele recebe a notícia e fala, mas olha Elias, você não sabe, o rei usou todo o poder, a força, o dinheiro, a influência que ele tem porque ele quer te pegar. Ele quer te fazer mal, ele quer destruir você, mas Elias ele não se importa. Ele pega e fala, não, você vai lá que eu vou esperar ele aqui, eu tenho um encontro com esse homem. E assim que os dois se encontram, a primeira coisa que Acabe ele começa a fazer é começar a afrontar o profeta. Ele olha assim para aquele homem e fala, então é você voltou, aquele que traz miséria para o povo, aquele que quer afrontar a população. E Elias ali, imediatamente ele começa a trocar, fala, você está passando isso porque você é um idólatra. Você está passando essa situação porque você foi contra aquilo que Deus ele instituiu aqui para esse povo. Deus ele sempre estendeu a mão e por você desobedecer, sair dos preceitos que ele deixou para a sua vida, vocês estão sofrendo. Isso tudo é culpa de vocês. E no meio daquela briga toda ali, Elias ele dá uma ordem para o rei. Fala, olha, está tudo bem. Você vai fazer o seguinte, você vai juntar toda a população, você vai chamar todo o povo de Israel e você vai juntar também os profetas de Baal e Aserá, que são aqueles deuses estranhos que Jezabel trouxe do outro continente, da outra nação. Você vai trazer todos eles e vai reunir eles ali no Monte Carmelo e eu vou estar lá esperando por todos. E Acabe ele vai lá e obedece. Ele vai lá, junta todo mundo e eu imagino a cena ali de estar na frente o rei e a população, e do outro lado está 450 homens ali, bem alimentados, bem vestidos, influentes, e do outro lado Elias, um cara totalmente quebrado, uma pessoa totalmente pobre, talvez até com as vestimentas um pouco surradas, porque esse homem vivia de fé, ele não era igual aos outros profetas que se beneficiavam de toda a fortuna que tinha o rei. Aqueles profetas ali, quem sabe vestido de ouro, vestido de linho fino, e você via Elias ali todo mirradinho, simples, humilde. E enquanto eu pensava nisso, eu ficava imaginando o tipo de visão que o povo tinha. Porque eles viam ali pessoas altamente prósperas, que eram os profetas de Baal, e eles viam o servo de Deus naquela luta constante que por anos passou fugindo, que teve que abandonar tudo para simplesmente continuar vivo. E eu imagino aqui a dualidade dessa visão, como que deve ter sido difícil de entender. Como que um servo de Deus ele pode sofrer tanto? Como que um servo de Deus ele pode viver dessa maneira e ainda assim estar aqui com fé, com força? Como é que ele pode estar aqui na frente de todos esses homens e ainda ter toda essa imponência, ter toda essa autoridade? Enfim. Elias então, ele olha e ele começa a falar com aquele povo. Ele olha para aquele povo e fala, olha, até quando que vocês vão cochear em dois pensamentos? Trocando as palavras, até quando vocês vão ser essas pessoas indecisas? Se vocês querem servir o Deus de Aserá, o Deus de Baal, vão lá e sirvam eles. Mas se vocês querem servir a Deus, sirvam a Deus. Vocês não podem fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Vocês não podem de dia agradar um Deus estranho e de noite tentar agradar os deuses de Israel. Isso não funciona. Elias estava aqui tentando chamar eles para eles tomarem uma decisão da vida deles. E o povo não falava nada, o povo não se manifestava, eles não sabiam o que dizer. Então Elias, ele começa a desafiar aqueles profetas que estavam lá. Ele olha assim para aqueles profetas e começa a dizer: ei, eu faço um desafio para vocês. Vamos montar um altar aqui com sacrifício e vamos ver que Deus realmente pode ouvir e operar nessa terra. Vamos montar um altar e vamos pedir para Deus ele mandar fogo do céu para consumir toda essa oferenda. E o Deus que ouvir e responder, ele vai ser declarado Deus desse lugar. E Elias deixa ali aqueles homens começarem. Aqueles homens, eles montam um altar, colocam madeira, partem a oferenda, colocam ali em cima e começam a clamar o Deus deles. Eles começam a gritar, pedir, mas as orações deles não eram ouvidas. Ou melhor, nada acontecia. Eles estavam ali gritando e nada acontecia. A ponto de Elias ele começar a zombar daquele povo. Ele olhava assim e falava: olha, eu acho que vocês estão gritando pouco. Grita mais alto, quem sabe Baal foi no banheiro. Olha, grita mais alto, quem sabe Baal está dormindo, ele deve estar viajando, ele não deve estar escutando, deve estar meio surdo. Olha, grita, clama mais, porque talvez vocês gritando mais, ele vai atender a oração de vocês. É lógico que Elias sabia que nada daquilo ia acontecer. E aquele povo, ele foi chegando ao extremo, eles foram se açoitando, eles foram se machucando, eles foram se cortando. Imagina, são 450 pessoas ali fazendo um escândalo e se mutilando para ver se algo acontecia ali, para provar para aquele povo que aquele Deus esquisito, aquele monte de pedra, podia realmente fazer alguma coisa para aquele povo. Só que nada disso acontece. A Bíblia vai dizer para a gente que durante toda a manhã, isso aconteceu na vida deles. Durante toda a manhã ali, eles clamaram e gritaram e nada aconteceu. Até que Elias falou: chega, né? Quando Elias viu que eles estavam extremamente cansados, estavam ali desfalecendo, Elias falou: chega, agora é minha vez. Vocês já tiveram oportunidade, agora eu vou tentar. E o que que Elias faz? Elias, a primeira coisa que ele faz é ali consertar o altar do Senhor que estava quebrado. Ele junta 12 pedras ali, simbolizando as 12 tribos de Israel que Deus estipulou que seria aquele lugar. Elias coloca a lenha, Elias parte a oferenda. E Elias faz uma oração muito simples. Em contraste com todo aquele monte de gente gritando por horas e horas, Elias faz uma oração de menos de 30 segundos ali. Ele olha e ele fala: Deus, manifesta o teu poder aqui perante nós. Mostra que o Senhor pode. Mostra que eu, segundo a tua palavra, fiz todas essas coisas. Se manifesta aqui perante esse povo e mostra que tu é o Deus de Israel. E Elias, para você entender, a oferenda dele foi muito mais do que simplesmente tentar incendiar tudo aquilo. Ele chegou a tal ponto que ele chegou a cavar um buraco ali em volta de toda aquela oferenda e encher d'água. Ele cavou um fosso, ele encharcou a lenha, ele encharcou a carne, tudo para mostrar que Deus ele não tinha uma limitação naquele lugar. E o que que acontece? No final da oração de Elias, a Bíblia vai dizer que fogo desceu do céu e consumiu tudo aquilo, que não sobrou nada, que o fogo foi tão forte que até a água secou. Imediatamente aquele povo ali, ele ficou abestado, eles ficaram admirados, eles caíram de joelhos, reconhecendo ali que Deus, o Deus que Elias estava falando, era o verdadeiro Deus de Israel. Era o Deus que ele podia ouvir, era o Deus que ele podia responder, era o Deus que ele podia operar naquele lugar. E enquanto eu meditava nessa mensagem, Deus ele me fazia pensar em situações que aconteceram muito tempo atrás na minha vida. Eu, muitos anos atrás, eu tinha uma rotina muito bem estabelecida. Eu levantava muito cedo e saía para o trabalho, levantava, tomava um banho, ia me alimentar, passava o dia inteiro aplicado no serviço, uma devoção ali, porque queria extrair o melhor de mim, eu queria prosperar na minha carreira, eu queria receber valores a mais, eu queria trabalhar na minha vida profissional, a ponto de eu conseguir, eu conquistar coisas, eu evoluir como ser humano. E eu aplicava isso de forma maestral, não para me gabar, mas porque eu me esforçava de verdade. Eu realmente dava tudo de mim para conquistar aquilo. Durante os meus tempos de folga no serviço, se eu tinha um tempo para descansar ou para parar, eu fazia como qualquer pessoa, eu pegava o celular, ia ver uma rede social, eu ficava brincando no computador, eu ficava fofocando com as pessoas que trabalhavam comigo. E no final de cada expediente, quando eu chegava em casa, ou eu ia estudar, ou eu ia me divertir no meu computador, eu ia fazer qualquer coisa que trouxesse paz para o meu corpo. E eu fazia isso durante a semana inteira. No domingo, eu tirava um tempo para Deus. Eu vinha, eu sentava aqui, eu clamava, e as minhas orações, elas se restringiam a olhar para Deus e falar: Deus, eu quero prosperar. Deus, eu quero ter um emprego melhor. Deus, eu sonho em ter uma casa, eu sonho em ter um carro. Deus, eu quero alcançar objetivos na minha vida. Eu quero que minha família seja uma bênção. Eu quero ter saúde. As minhas orações se restringiam a pedir coisas que eu poderia alcançar no mundo. E quando eu pensava, Deus, ele me trazia tudo isso, ele me mostrava que eu estava sendo igual a esse povo aqui de Israel. Eu estava fazendo exatamente o que esse povo fazia no dia a dia. Não que eu estivesse adorando um Deus estranho, mas se você trocar esse Deus estranho pelo mundo, você vai ver que é exatamente isso que a gente faz todos os dias. E eu não estou falando aqui a gente de uma forma de apontar qualquer um. Eu estou generalizando o que a maioria dos cristãos fazem hoje em dia. A gente vem na igreja aqui simplesmente para pedir coisas do mundo. A gente vem aqui pensando que eu venho na igreja porque eu quero prosperidade, eu quero dinheiro, eu quero fortuna, eu quero fama, eu quero qualquer outra coisa. Mas quantos de nós aqui vêm na igreja para pedir perdão? Para pedir misericórdia, para pedir benevolência. Quantos de nós senta aqui e realmente se importa com o nosso pós-vida, com a nossa vida ali que a gente vai ter lá com Cristo? Quantas pessoas pensam dessa forma? Eu não pensava. Era todo dia eu sentado aqui, todo domingo eu sentava nessa cadeira e eu ficava ali pedindo coisas que eu achava que iam me trazer a felicidade. Quando eu meditava nessa mensagem, Deus fazia eu saber. Você podia ter milhões, bilhões ou trilhões de reais na sua conta. Quando você morrer, nada disso vai fazer sentido. E Deus fazia um paralelo muito forte com esses profetas que eu apresentei para vocês aqui nessa história. Por quê? Porque os profetas de Baal, eles tinham tudo. Eles não precisavam trabalhar, eles comiam do bom e do melhor. Eles comiam do melhor dessa terra, porque eles eram sustentados pelo rei. Se eles quisessem dinheiro, eles tinham. Quando eles queriam sacrificar uma criança, eles pegavam a criança de alguém e sacrificavam. Tinham vestimentas finas, tinham joias belas, eles tinham o que eles quiserem. Mas nada disso impediu a morte deles. Do lado tinha um único profeta pobre e humilde, em que o rei, em todo o seu poder, com toda a sua influência e com todos os valores que ele dispunha, ele não conseguiu tocar em um fio de cabelo daquele homem. Deus, ele me fazia ver que o que importa pra gente nesse mundo não é o que a gente pode conquistar lá fora, mas é o que Deus pode proporcionar de graça pra gente, desde que a gente esteja disposto a buscar ele. Aí você pode estar pensando, mas irmão, como é que você fala uma coisa dessa? Quer dizer que é errado eu procurar prosperidade? Quer dizer que eu não posso sonhar com uma Ferrari? Com uma mansão de 10 andares? Com aquele emprego que eu trabalho uma hora por dia, eu ganho uma fortuna? Quer dizer que eu não posso sonhar com nada disso? É claro que você pode. Em momento algum, Deus ele demoniza aqui a prosperidade. Em momento algum, Deus diz que é errado a gente buscar coisas para a gente aqui nesse mundo. O errado está em a gente colocar isso na frente de Deus. Como eu fazia. Eu olhava ali, eu buscava a Deus para ter coisas no mundo e não buscava Deus para minha salvação. Como diz aqui, essa primeira mensagem que a gente leu aqui em Mateus. A gente tem que buscar o céu. A gente não precisa ficar se preocupando com amanhã. O que Deus agrega mais na nossa vida é bônus. A gente não tem que fazer o contrário. Muitas das vezes, eu vejo as pessoas pregarem aí fora, bonança. Pegar um texto igual esse aqui que eu leio e se focar exatamente nessa parte aqui, que a gente tem que buscar o reino dos céus e sua justiça, e o resto você será acrescentado. Se você trocar em palavras, venha na igreja, Deus vai te abençoar. Deus vai colocar milhões na sua conta, vai te dar o carro dos seus sonhos, vai dar aquela casa que você sonhava, e não é isso que a Bíblia está falando. Cadê os outros parágrafos aqui que a gente leu? Que a gente tem que fazer um desapego material muito forte, que a gente tem que abdicar de pensar somente no amanhã, ou daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, que a gente tem que deixar de se preocupar com as coisas do mundo e buscar a Deus. Cadê esses outros versículos? A gente gosta de olhar a Bíblia aqui e pegar um único versículo e aplicar à nossa vida, porque isso traz conforto. Isso valida a nossa busca por qualquer outra coisa que não seja Deus. E Deus, ele não quer isso da gente. Quando eu meditava nisso, Deus perguntava para mim, para que meu filho ele veio na terra para morrer? Você acha que Jesus ele veio aqui, ele foi açoitado, pregado, cuspido, humilhado, simplesmente para você ter alguns zeros a mais na conta? Simplesmente para você ter um carro melhor do que o dos outros? Ou para você ter uma casa maior aqui no mundo? Você acha que é para isso que Deus veio aqui morrer? Deus não veio morrer por isso. Deus veio morrer aqui para trazer salvação. Jesus, ele se entregou na cruz porque ele ama nós e ele foi mostrar, olha, existe mais do que simplesmente bens materiais aqui nesse mundo. Essas coisas que você conquista pode ser importante hoje para você, mas lá no, na frente, no fim da sua vida, isso não faz diferença nenhuma. Jesus, quando ele veio se entregar, ele veio trazer para a gente o que realmente importa nessa vida. De novo, eu não estou falando que você não pode buscar um crescimento profissional, uma família estruturada, ou que você tem que negligenciar todas as áreas da sua vida. Eu não estou dizendo que você pode sair ali para fora, tirar toda a sua roupa, ficar no sol e viver igual uma planta, esperando chuva cair para você se alimentar. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que isso tem que ficar em segundo plano. Eu estou dizendo que, por exemplo, quando chega uma visita na tua casa, você tem que olhar para essa pessoa, sendo você um cristão que tem um compromisso com Deus, a pessoa chega bem na hora de ir no culto, você tem que ter o discernimento de olhar, olha, me desculpa, hoje é meu compromisso com o papai, hoje é meu compromisso com o senhor, eu não posso te atender. Se você ficar aqui, eu volto. Se você vir amanhã, eu te atendo, mas hoje é meu compromisso com o senhor. Hoje eu tirei um dia que eu marquei na minha agenda um encontro com Deus. E eu não posso desmarcar isso simplesmente porque apareceu uma outra futilidade na minha vida. De novo, não é que a sua família não seja importante, é porque Deus é mais. É a mesma coisa no emprego. Imagina, várias vezes ali eu queria ir para a igreja, as pessoas falavam, olha, fica um pouco mais, eu vou te pagar um pouco mais. E às vezes eu trocava Deus por isso. Às vezes eu olhava e falava, realmente, é importante para a minha vida profissional, é importante para a minha vida financeira, é um dinheiro muito bem-vindo, e eu trocava ali um momento com Deus, porque eu posso visitar Deus outra hora. Mas você acha que é isso que Deus quer na sua vida? Você acha que Deus, ele quer ser tratado dessa forma? Ele quer ser o segundo? Ele quer ser o estepe do seu carro? Ele não quer isso. Deus, ele quer que você coloque em prioridade ele na sua vida. Deus quer fazer igual ele fez com Elias. Deus quer mandar aquela carruagem de fogo para te dar maior honra nessa terra, que é viver com Deus, que é viver no paraíso. Deus, ele quer fazer grandes coisas na sua vida, mas você tem que estipular prioridades. Eu não estou falando isso aqui para afrontar ninguém. A minha intenção em trazer essa mensagem não é apontar o seu erro, mas dizer que eu sou igualmente torto. Eu sou igualmente falho. Eu igualmente fiz e faço isso muitas das vezes por burrice, por bobeira, por fragilidade, por falta de fé. Mas isso não é o que nós devemos buscar. Eu sei que é difícil olhar Elias e falar, mas irmão, Elias era pobre. Elias não tinha o que comer no outro dia. Como é que Elias ia se aposentar? Como é que Elias ia prosperar na vida dele? Onde é que ele ia morar quando ele estivesse velho? E a Bíblia está dizendo exatamente isso para a gente, que a gente não tem que buscar esse tipo de coisa. A gente não sabe nem se amanhã o mundo vai estar aqui. A gente não sabe se Jesus volta hoje. Pode ele não voltar para a coletividade como um todo, mas quem diz que ele não pode voltar para você hoje? Você sair daqui, sofrer um infarto fulminante, ele voltou para você. E será que nesse momento você vai poder bater no peito e dizer, eu pedi perdão por tudo de errado que eu fiz na terra? Eu busquei o perdão do meu mestre para poder viver com ele no reino celeste? Faça um exercício de reflexão. Se eu perguntar para você aqui, quantos oraram hoje dizendo, Deus, obrigado pelo meu dia, perdoa as minhas falhas, perdoa os meus erros, tenha misericórdia porque eu sou fraco e mesmo errando, dá um pouco eu erro de novo. Quantos de vocês aqui fizeram uma oração dessa? Pode ser que alguns de vocês fizeram, eu não estou julgando ninguém, mas eu garanto que a maioria vai dizer, eu nem lembrei de orar a Deus, eu nem lembrei do meu pai nem na hora do almoço. Deus providencia uma refeição maravilhosa para você e eu aposto que a maioria aqui não tirou um minutinho para dizer, pai, obrigado por essa refeição linda e deliciosa que o Senhor mandou na minha vida. Deus, obrigado por esse emprego que apesar de difícil, que apesar de pagar pouco, eu tenho e muita gente queria. Deus, obrigado por esse carro velho, mas que eu tenho para me locomover, porque muita gente está andando de ônibus querendo esse meu tipo de locomoção. A maioria das pessoas não fazem isso. E de novo, não é para afrontar. Eu trago essa mensagem aqui para vocês como meio de reflexão. A gente aqui na Terra, a gente está sempre pronto a melhorar. Basta a gente abrir o coração e a mente. Jesus tem muito a ensinar. Ele perdoa a gente de bom grado, mas a gente tem que abrir a boca. A gente tem que fazer, tem que viver mais como Elias. Eu sei que é difícil chegar nesse nível, eu não estou dizendo que você deve chegar nesse nível, eu estou dizendo que isso tem que ser a busca da tua vida. Eu estou dizendo que se uma hora aparecer uma oportunidade de ou você trabalhar, ou você atender a tua casa, ou vir na igreja, o mais importante é Deus. Eu estou dizendo que no momento que você está lá orando e alguém bater na sua porta, a resposta certa é dizer, se aparta daqui porque eu estou orando, depois eu vou te atender, e não o contrário. E é esse tipo de reflexão que eu quero trazer aqui para a tua vida. Que você busque ser mais Elias. Que você busque essa carruagem de fogo que vai te trazer o caminho para o céu. que, segundo Paulo disse, traz para a gente o fim da aflição, o fim da dor, o fim do sofrimento, com prazeres inenarráveis. Amém?